Foi uma grande alegria termos ouvido da sua nomeação como bispo de Pemba. E o seu bispo, que sentimentos teve quando lhe falaram da sua nomeação?
Cumprimento a todos que estão me ouvindo. Olha, os sentimentos foram um pouco misturados. Primeiramente, eu fiquei muito surpreso, porque não esperava, não pretendia. Mas fui tomado por bastante emoção, porque não me sinto digno, né, para a importante missão que me foi confiada. Mas depois de passar esse primeiro momento, esses 2, 3 primeiros dias, eu coloquei-me assim nas mãos de Deus, no sentido de abandonar-me em Deus, né? Porque eu sei que Ele, quando escolhe alguém, se essa pessoa não é capacitada, Ele capacita. Então eu confio muito, tem muita gente rezando por mim, pela nossa diocese de Pemba. Então eu confio plenamente de que o Espírito já foi à frente, já está lá. E eu tenho certeza que faremos uma bonita caminhada.
Conhecendo já a sua diocese, a diocese de Pemba, que planos mais ou menos tem para a diocese?
Pois é, eu estou indo assim com o coração aberto, não levo nenhum plano. O meu plano, na verdade, é chegar lá, ouvir bastante, ver a realidade. Embora eu tenha vivido lá 8 anos, e tenha conhecido um pouco aquela realidade, mas não conheço toda a diocese. Então, o meu plano, num primeiro momento, é conversar bastante, ouvir bastante, sobretudo os padres. Eles é que estão, na linha de frente, eles é que conhecem a realidade. Então, quero conversar muito, ouvir muito, e depois, junto com eles, com todo o povo, com as lideranças todas da diocese. Então, sim, construímos uma caminhada levando em conta toda a história da diocese, porque quantos já foram 6 bispos que passaram por lá e cada um deles ajudou nessa construção. Então, eu tenho bastante consciência que a história não começa agora, que nós vamos entrar nessa história bonita da diocese de Pemba. Então, eu espero contribuir, né? Mas quero fazer isso de maneira assim colegiada, com a participação total dos presbíteros, né? E de todo o povo, de toda a liderança da diocese.
O Sr. Bispo já lá esteve, como dizia, durante 8 anos. O que é que pensa que são os principais desafios que a Igreja em Pemba, juntamente com o seu bispo, o presbítero e povo de Deus, tem de enfrentar nos próximos dias para crescer como o reino de Deus?
Eu penso que não só lá, mas em todo lugar na igreja, e eu pretendo isto sim, ter bastante claro que a formação deve estar em primeiro lugar. Eu costumo dizer assim, e eu tenho clareza disso, que ninguém dá o que não tem. Então eu pretendo propor e investir bastante na formação, seja do clero, seja dos agentes da pastoral, daqueles que estão envolvidos na formação. Eu penso que um primeiro desafio é o da formação. É claro que a formação exige tempo, exige recursos, mas nós vamos buscar e investir bastante na formação. É o que eu procuro fazer onde estou, aqui na paróquia que eu estou, também investimos muito nisso. Um outro desafio, eu penso, que é trabalhar a pastoral vocacional. Uma igreja, para ela se fortalecer, ela precisa de agentes, ela precisa de presbíteros que possam ir à frente com o povo. Então, eu penso que uma outra questão é investir na pastoral vocacional, uma pastoral vocacional que vá a um encontro, que faça um trabalho com a juventude. Não é possível termos vocações se não trabalharmos com a juventude e dermos assim um carinho todo especial à juventude. Então, entre outras coisas, essas duas primeiras eu penso que são muito importantes: formação e trabalho com a juventude pastoral vocacional.
O Sr. Bispo deve ser o segundo bispo brasileiro que é nomeado como bispo num país africano de língua portuguesa. O que é que o Sr. Bispo acha isso em termos de colaboração da Igreja no Brasil e nas as igrejas na África lusófona?
Isso eu vejo como um aspecto muito bonito da igreja, porque a igreja é universal. De fato, já temos um bispo brasileiro na Guiné-Bissau e eu agora sou o segundo. Então, se a igreja é missionária, se a igreja é universal, onde quer que seja, nós podemos desenvolver a missão. E nesse momento há muitos missionários brasileiros, né, que estão trabalhando em Moçambique. E se estão lá religiosos, religiosas, padres, se estão lá muitos leigos e leigas também trabalhando, por que não um bispo? Assim como a África já tem dado muitos missionários, em muitas partes do mundo estão africanos trabalhando. Quem sabe, futuramente ou no futuro próximo, nós possamos ter um bispo africano, até moçambicano, aqui no Brasil também. Por que não?
Hoje estamos a celebrar 38 anos de independência em Moçambique. Eu gostaria de ouvir também o seu parecer sobre este momento do povo moçambicano, também da igreja em Moçambique, e de como pensa deve ser a presença da igreja naquela sociedade e no caminhar daquela sociedade moçambicana.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar todo o povo moçambicano, por esses 38 anos de independência. Que bom quando o país pode viver em liberdade e traçar o seu próprio destino. Então, que bom que nós estamos comemorando 38 anos de independência e eu tenho certeza que todo o povo moçambicano está saudando a paz nesses anos todos. E o povo moçambicano é um povo muito bom, muito ordeiro, um povo que quer a paz. A presença da igreja é muito importante. Paulo VI disse certa vez que a igreja é perita em humanidade. Então a igreja ela deve ser um sinal, um sacramento nesse país. Não é como diz o Concílio Vaticano II, a igreja é um sacramento para o mundo. Então ela deve estar aberta ao diálogo em todos os níveis, diálogo ecumênico, diálogo com as outras religiões, diálogo com as culturas, né? E então eu penso que a igreja é uma voz importante que pode ajudar muito na consolidação desse processo de paz. Não é possível que depois de tantos anos de paz possa voltar um clima de insegurança, de incerteza. A igreja pode ajudar a manter esse clima de paz.
Por estes dias estamos um pouco com o coração nas mãos, com o coração suspenso, manifestações no Brasil e a preparação da viagem do Santo Padre que deve ir para lá na segunda metade de julho. Que clima se está vivendo lá a propósito das demonstrações no Brasil e qual é o seu ponto de vista a este propósito?
Eu penso que o mundo todo está vivendo um momento de certa turbulência, porque as pessoas estão se dando conta de que elas não podem delegar aos outros aquilo que é papel de todos. Ou seja, muitas vezes se delega aos políticos aquilo que toda a sociedade deve fazer, que são as transformações necessárias. O que está acontecendo hoje no Brasil é que a sociedade, através desses atos, dessas manifestações, querem dizer aos políticos: basta de governarem dando as costas para o povo, basta de governarem em proveito próprio, basta de fazerem leis que beneficiem a vocês mesmos. A sociedade não aguenta mais isso. Então, aquilo que está acontecendo no Brasil agora, aconteceu no Chile, aconteceu em vários países do Oriente Médio também, tem mostrado isso. A sociedade não aguenta mais. Ela quer participar, ela quer ver as riquezas voltadas para o próprio povo. Um país só pode se desenvolver e pode se dizer desenvolvido se o seu povo também desenvolve, se o seu povo participa das riquezas que esse país tem. Qualquer país, quando tem riquezas naturais, e os nossos países têm muitas, o Brasil, os países da África, Moçambique, ele só pode dizer que é desenvolvido se o povo participa dessas riquezas, se o povo é beneficiado. Então, eu penso que essas vozes estão dizendo alto aquilo que o povo quer. E os governantes devem estar atentos e mudar o seu procedimento e deixar que o povo participe mais das decisões. Mas eu acredito que essas manifestações não vão atrapalhar em nada a Jornada Mundial da Juventude. No Brasil há um clima assim, de muita festa pela chegada do Papa Francisco, que todos nós estamos aguardando com entusiasmo. É um Papa que veio e, através dos seus gestos, das suas palavras, está dando um recado muito bonito ao mundo. Então, não há nenhum perigo que essa jornada não possa acontecer. Ao contrário, estão se fazendo todos os esforços da Igreja no Brasil para que seja um momento de Deus mesmo para a humanidade.
Uma das coisas que até o senhor bispo em Moçambique tem falado é sobre essa questão dos megaprojetos. Acha que a igreja, aquilo que tem feito, é suficiente para que realmente o povo todo, o povo inteiro, possa beneficiar dos recursos que são recursos, afinal de contas, de todos?
Eu penso que a igreja em Moçambique, quanto eu conheço, quando eu estive lá, a igreja, através da Conferência Episcopal, sempre foi muito atenta à realidade e sempre teve palavras muito acertadas e proféticas até, nos momentos vários que o país já viveu. Penso que nesse momento também a igreja tem tido uma posição clara, tem sido cautelosa, mas ao mesmo tempo tem sido firme. E eu penso que a igreja sempre esteve e estará ao lado do povo. A nossa missão é estar junto do povo, é sermos pastores, e o pastor cuida das ovelhas, cuida do rebanho. Então eu penso que a igreja, não só em Moçambique, como em qualquer lugar, ela deve ser essa voz cautelosa, e ao mesmo tempo profética, para anunciar esse Deus da vida e para garantir que essa vida e a dignidade seja para todos. Os benefícios de uma nação, as riquezas de uma nação deve ser distribuída a todos. Então todos devem participar. Eu penso que a igreja tem dado demonstração, tem colaborado muito no processo da paz e vai continuar colaborando para que, nesse momento em que Moçambique, digamos, foi descoberto com tantas riquezas naturais, para que não se possa fazer disso um simples comércio ou desvio, né, das riquezas, mas que possa ser de uma maneira assim justa. Para que todos possam ganhar com isso.
Tem havido uma reflexão bastante difusa, no continente africano sobre este documento, portanto, a exortação post-sinodal Africa Munus, que é o resultado do Sínodo de 2011, e que reflete muito sobre, o papel da Igreja hoje, na construção da paz, da reconciliação e da justiça na África, sobretudo. No dia em que celebramos hoje 38 anos de independência em Moçambique e não só, qual é o seu ponto de vista sobre a Igreja na construção desta paz, desta reconciliação e desta justiça nas sociedades africanas?
Eu volto a lembrar aquela palavra de Paulo VI: a Igreja é perita em humanidade. Então, nós devemos entender que a Igreja, e o Vaticano II já nos colocava isso, a Igreja ela está a serviço do mundo. Então, não é possível nós termos ainda aquela ideia de que nós vamos evangelizar as culturas. Não. Nós precisamos entender que o Evangelho já está nas culturas, né? Nós precisamos descobrir e ajudar. Eu penso que nesse momento a Igreja na África pode contribuir muito, como já vem contribuindo, para que a paz volte a reinar em todos os lugares, sobretudo onde ainda essa paz não chegou, ou onde ainda há conflitos e etc. A igreja tem muito a colaborar, porque ela tem a sua doutrina social é muito sólida, muito forte. E eu penso que ao retomarmos esses documentos todos da Igreja, nós podemos ter várias palavras que ajudem os governos, ajudem os estados democráticos a construírem essa paz que todos querem. Então, o Sínodo veio ajudar nesse sentido, a mostrar que a Igreja tem uma palavra e ela não pode falhar nesse momento. Ela precisa dizer a sua palavra, porque é a sua contribuição no processo de paz que toda a África precisa.
A última
É, isso
pergunta
está
é,
começando.
vai participar no JMJ, já que está ali pertinho, e o que é que se faz em termos de preparação à visita do Santo Padre para a Jornada Mundial da Juventude?
Olha, aqui no Brasil estamos num clima, a igreja está num clima de muita festa, porque a jornada está a começar, está sendo preparada em todas as dioceses, os jovens estão muitíssimo animados para receber o Santo Padre. Aqui no Brasil, o Papa, além de ir ao Rio de Janeiro, ele vai visitar também Aparecida, o Santuário Nacional, que foi onde aconteceu a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, em 2007, em cuja conferência o Papa Francisco, na época Cardeal Bergoglio, foi o coordenador da equipe de redação do documento de Aparecida. Então ele vem a Aparecida para visitar. Então é festa, vai ser festa em Aparecida como festa no Rio de Janeiro. Com relação à minha participação, eu vou sim participar da Jornada Mundial, porque é uma oportunidade ímpar. Eu iria já participar e agora com a minha nomeação mais ainda para estar mais próximo da juventude. Eu gosto muito de trabalhar com a juventude aqui no Brasil, sempre trabalhei. Quando estive em Pemba, nos 2 últimos anos do meu trabalho, trabalhei na universidade, dando aulas e também com a pastoral universitária. Trabalhei com os jovens, então pretendo estar na jornada e até para estar próximo também do Papa Francisco.